Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito bom dia. Hoje, sábado, dia 7 de julho de 2018, Dia Internacional do Cooperativismo. E a CBN Entrevista conversa com o Dr. Douglas Carlos Possebon e Freitas, delegado-chefe da 4ª SDP, aqui de União da Vitória. Bom dia, Dr. Douglas.
Bom dia, professor Aloysio. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN, Vale do Iguaçu. É um prazer estar aqui, principalmente não falando em serviço, em trabalho policial.
Pois é, eu tenho certeza que tudo... Poxa vida, vamos saber as novidades em relação às ações da polícia aqui na União da Vitória e região. Então, senhoras e senhores, o delegado vai falar de uma coisa assim, extremamente saborosa, prazerosa, porque quando a gente vê assim, documentos antigos, objetos, móveis, utensílios, você vê um acervo, você fica pensando, o que essas pessoas querem com essas coisas antigas aí? Ainda dizem coisas velhas, né? E o Dr. Douglas, eu quero aqui parabenizá-lo, Dr. Douglas, porque eu me encantei quando entrei na delegacia, na sua sala. E é por essa razão, claro, também sobre segurança, o senhor vem tranquilamente da CBN. Mas por essa razão especial que o senhor está aqui hoje para presentear os nossos ouvintes da Rádio CBN, Vale do Iguaçu, dizendo da importância dessa atividade, seu hobby, que é extremamente, como eu falei, prazeroso e saboroso, porque você consegue, né, ter um prazer, sentir um sabor em fazer algo daquilo que gosta. E quando a gente faz o que gosta, tudo é bom e perfeito. Não é isso, Dr. Douglas?
Professor, nós aliamos assim, cultura com o hobby, com o prazer de preservar as coisas, mas eu não tive uma data de início, um tempo. Vamos dizer que éramos muito ligados aos meus avós, nós morávamos perto, né, a nossa casa, meu pai e minha mãe, próximo da casa dos meus avós, onde eles construíram a casa. Isso em Curitiba é diferente daqui em União da Vitória, que com a cidade de menor porte, as pessoas são mais próximas. E lá, então, a proximidade era a família. E meu avô foi chefe da companhia telefônica lá no norte, pioneiro, Cambará, Jacarezinho, depois acabou se radicando lá, mesmo sendo de Curitiba. E meu avô tinha lá as velharias no sótão e nós, crianças, explorávamos aquele sótão. E lá, então, havia alguns telefones antigos, aparelhos importados, aquelas caixas de madeira com mecanismo dentro, operado pela central telefônica na época. E a minha avó, eu vou jogar fora isso. E daí eu vi aqueles aparelhos, aquilo chamou a atenção, isso na década de 70, né? Isso chamou a atenção, falei, não, deixa eu pegar. E eu ficava lustrando, limpando aqueles aparelhos. Depois, com alguma condição melhor, isso bem posterior, mandando cromar as peças, né? E fui restabelecendo aquele equipamento que era do meu avô. Então, depois dele falecido, aquilo me trazia a boa memória da figura dele.
Boas lembranças.
Isso. Então, assim, fomos preservando. Ele possuía a carteira de motorista de automóvel, a carteira de motorista de moto, de 1934, a outra de 1937, e isso eu acabei enquadrando, então, com a caneta, com essas cadernetas que eram ainda emitidas pela Prefeitura de Curitiba, Curitiba com Y ainda. Então, a gente vai preservando isso, aos poucos, foi me dando gosto, primeiro, de preservar e depois de você ter a lembrança do objeto e depois, realmente, unindo tudo, vem a forma de cultura mesmo.
É uma expressão de gratidão, né, em especial às pessoas da família, no caso, o seu avô. Com certeza, até hoje ele vibra pela valorização desses objetos.
Nós herdamos, né, tanto a parte genética quanto a parte cultural dos familiares. E me traz boas lembranças, né? Foi uma pessoa bem agradável, né, que nos ensinava. Pena que não a gente quer que tudo se perpetue, as pessoas não se perpetuam, mas de qualquer forma a lembrança é boa.
Com certeza. Se tornam presentes através de objetos, através da educação, através da cultura. E isso é maravilhoso. Me diz uma coisa, doutor Douglas, já que o senhor entrou nessa questão direta, como despertou, e veja bem, eu sei que o senhor detém esse acervo. E os demais membros da família ficaram preocupados ou não? Porque não. Tem gente que gosta também, mas ele não tem o zelo, né? O interesse.
Eu não tenho um atrito, né? Eu tenho uma disputa com a minha irmã pelos objetos, mas ela, de uma forma invejosa até, no bom sentido, né? De inveja, depois que ela vê tudo arrumado, né? Os documentos do avô enquadrados, né? Expostos, e daí todo mundo chega e olha que bacana, não? Laurindo, olha a carteira do Laurindo, né? Do meu avô. Então isso despertou uma disputa entre nós, uma disputa saudável. O que eu tenho de documento, eu tiro uma fotocópia, uma fotografia, né, bem idêntica à original e passo a ela. O que ela tem, ela passa a mim, e isso a gente vai trocando as figuras.
Então, há uma colaboração, uma cooperação e... Então, o senhor nunca deixou ela na mão. É uma segunda cópia, mas ela tem.
Pois é. Tem a essência do documento, ela tem.
Isso. Bacana. Bom, isso mantém a história viva da família. Bom, essa foi a primeira curiosidade. Eu sei que existem, bom, não sei se existem, não existem projetos em preservação e história das delegacias aqui no estado do Paraná, porque eu constatei que o senhor valorizou, resgatou alguma coisa da nossa delegacia. E isso existe um projeto no estado ou foi uma iniciativa do senhor, doutor Douglas?
Não, professor, quando nós assumimos aqui, eu estou há 3 anos em União da Vitória, nós fomos fazer as vistorias das delegacias de General Carneiro, Malé está aberta, General Carneiro, Bituruna, Cruz Machado, Paula Freitas, Porto Vitória. Essas delegacias estavam desativadas, abandonadas. Fomos fazer o resgate da documentação de delegacia, que mesmo não sendo antiga, não poderia ficar ao léu. Tem documentos, registros, né, que fazem menção à individualização da pessoa, né, registros de crimes, tá? Isso não poderia ficar exposto. Então, dentre esses documentos que nós nos desfizemos, né, nós eliminamos eles, havia uns livros de registro de inquéritos bem antigos. Então, nós conseguimos resgatar livros de registro de inquérito de 1946, né, manuscrito, caligrafia, né, caligrafia, eu vou ser redundante, caligrafia manual, uma escrita bem feita, né, uma caligrafia bem feita, com canetas tinteiro. Então, você olha para aquilo e você até imagine quem em 1946 poderia estar escrevendo aquele livro bem feito e bem escrito e bem caprichado, né, sem erro de português, numa ocasião em que o Brasil era um país que a maioria das pessoas eram analfabetas. Né? Então você fica imaginando a dificuldade que eles passavam naquela época. De qualquer forma, nós resgatamos esses livros de registros, resgatamos documentos. Isso eu montei um pequeno acervo, um acervo bem modesto, mas relativo à Polícia Civil. Esses livros eu indiquei a Curitiba, que estavam em minha posse, e Curitiba acabou acionando então uma escrivã que também tinha essa intenção de preservar. A escrivã esteve aqui e acabou levando vários livros. Eu deixei alguns ali na delegacia para preservar a nossa história, e outros então eu entreguei à escrivã, que ela iria repará-los, né? Reparar os livros, e depois iria microfilmar isso e digitalizar para fazer parte do acervo.
Então, existe uma boa intenção em relação a esses documentos, a todos esses objetos?
A boa intenção há, não há um projeto de preservação e não há um projeto de você montar toda uma estrutura voltada à história da Polícia Civil. Infelizmente, nós temos delegados ou servidores da Polícia Civil que tentam resgatar a história, mas não têm acesso, né, por várias situações. Então, não há um programa para preservar a história. De qualquer forma, isso é um embrião muito, muito modesto, mas que a gente incentiva. Então, tendo alguém que incentive, pelo menos não deixa desaparecer isso.
É, com essa atitude do senhor, né, em zelar essa documentação nos municípios, que hoje não existe esse espaço físico como delegacia. O senhor foi lá, trouxe uma documentação em respeito a nomes, a situações, e essa escrivã que veio de Curitiba. Não deve ser um resgate. Talvez amanhã, depois, dentro da própria Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, se crie um projeto em resgatar. Assim, doutor Douglas, quantos anos tem a Polícia Civil no Estado do Paraná?
A Polícia tem 176 anos, mas a história ou um local apropriado para você armazenar todo o conhecimento feito nessa época, isso não existe. Então, nós temos lá a Delegacia de Armas e Munições, que resgatou alguns documentos e algumas armas de época, né? Eu falo de época passada, né? E montaram lá uma exposição. Eu, aqui na delegacia, montei ali, eu fiz um ajuntamento, por exemplo, dos aparelhos de rádio antigos que estavam jogados, né? Fiz um ajuntamento disso e coloquei expostos num armário. Mas os aparelhos não estão preservados, não estavam preservados, agora estão, pelo menos, preservados à ação do tempo, então estão ali. O interessante é que quando vem o pessoal da área técnica de rádio, olham, poxa, isso aqui deveria estar em Curitiba. Eu falei, bem, muito bem, deveria estar lá, mas está aqui, né?
Então, melhor aqui por enquanto.
Então continua aqui, exatamente.
É por isso que a hora tiver um projeto, né, na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, em resgatar, zelar, né? Ótimo, aí tudo bem, aí todo mundo trabalha direcionado com esse objetivo maior. Mas enquanto, doutor, não é porque estamos aqui na cidade, não tiveram projeto, é melhor ficar aqui, né?
É, professor, infelizmente, vamos falar em caráter geral, infelizmente você tem a antiguidade primeiro como uma coisa velha e inservível. E realmente ela não é velha, ela é antiga, inservível, mas ela traz uma história... Opa. Na sua essência, ela traz uma história. Qualquer aparelho, qualquer objeto, né, você traz uma história. E nós não temos, talvez hoje, por esse dinamismo de informações, né, internet, dinamismo de fornecimento de conhecimento, você deixa para lá. Uhum. Né? Então, vamos dizer, esses objetos na época não eram fabricados em grande quantidade. Então, quem tinha, tinha o orgulho de tê-lo.
Perfeito.
E hoje não, hoje tudo é em grande quantidade, tudo é descartável.
Descartável, exatamente.
Né? Tudo é descartável, né? Tudo é reciclável e descartável. E você perde essa característica de preservar o objeto e você talvez não tenha nenhum afeto a ele, nenhum carinho. Né? Há alguns objetos que remetem essa parte afetiva, como objetos de família, e outros a afetiva à época.
Né? O profissionalismo, aquele tempo, exatamente a época. Muito bem. Doutor Douglas, uma pequena história aqui da delegacia de União Vitória. O senhor tem alguma coisa assim que repassaram, que o senhor pesquisou?
Nós chegamos aqui nesse intuito de pelo menos preservar os livros e alguns objetos. Nós entramos em contato com o professor Cordovan, uma pessoa...
Foi entrevistado aqui.
Isso, seu colega, meu colega, e uma pessoa interessada na cultura local, e que a casa dele realmente é um espetáculo. Né?
Então, é um museu.
Alguns se deleiteiam indo a bares, né? A gente se deleiteia indo à casa do professor Cordovan. Então, em conversa com ele, ele falou, puxa, mas tem um policial, né, o Maninho, o Pezinho, que era daquela época, pô, vamos lá ver, é vivo, mas, né, mantém ainda...
As histórias da memória.
Mantém a memória boa, então pode falar alguma coisa. E foi-se, então, repassado. Então, 1917, que houve o acordo entre Paraná e Santa Catarina.
Perfeito.
Né, o acordo de divisa, né?
De limites
aqui entre Paraná e Santa Catarina, que infelizmente dividiu a cidade.
É.
Né? Poderia não ter dividido a cidade, mas
também,
infelizmente, dividiu a cidade, e isso acarreta ainda...
Reflexos, né, doutor?
Exatamente. E a delegacia de polícia, que se chamava Cadeia Pública, ela era instalada ali na Rua Cruz Machado, onde tem a garagem, tem uma guarita ali, então era ali a primeira unidade, e depois passou a ser anexa à prefeitura, né, na mesma Rua Cruz Machado, e em 1951 passou a ser ali na Rua Clotário Portugal, ao lado do cemitério. tem ali um prédio, né? Isso em 81 ele foi reformado até 1996, onde veio o prédio atual. Aquele prédio ali da Rua Clotário Portugal, ele foi inaugurado em 1951, o prefeito era, se não me engano, professor Cleto da Silva, e o governador Moisés Lupion. Então, 1951, 81 tem uma placa comemorativa lá, uma reforma, funcionou ali até 1996, onde passou ao prédio atual, onde nós temos a delegacia e a estrutura da... Continua a cadeia pública ali, né? Superlotada, com todos os problemas.
Que não é
um
assunto hoje, né?
Exatamente. Então, essa história ela é bacana, porque nós vemos que realmente a polícia enfrenta dificuldades desde aquela época. Né? Enfrenta dificuldades hoje e enfrentava dificuldades naquela época. Mas os prédios estão... O prédio de 1981 ainda está lá.
Está lá. Por uma ideia, a gente pode amanhã depois, né, se aprofundar mais. O nosso Cordovan, professor, também tem documentação. E a gente tem que, sabe, despertar essa curiosidade para os ouvintes da CBN. É um momento de reflexão. Né?
Pois é,
tudo faz parte da história, né, doutor?
Esse prédio 81, estive lá até recente e tinha uma placa chumbada lá. E ainda fui lá, tirei a placa, fez um buracão naquela parede lá, eu fiquei de reparar aquilo, acabei não reparando, estou em dívida lá com o administrador, eu tenho função na secretaria, sim, uma secretaria municipal ali, acabei indo lá, tirei aquela placa, coloquei lá na nossa delegacia, a placa de bronze, e acabei danificando a parede lá, e o pior, não reparando até agora.
Mas, ó, foi por uma boa causa, eu tenho certeza que isso será reparado, né?
Pois é, mas irei fazer lá o reparo no concreto.
Muito bem, estamos conversando com o doutor Douglas Carlos Possebon e Freitas, delegado, chefe da 4ª SDP, mas o assunto não é segurança, mas sim a valorização de documentos, de acervos que ele tem junto à delegacia. É a história da família, é a história da cidade, é a história, queira ou não queira, da segurança aqui na região. Meu caro doutor Douglas, sua sala é o museu, né? Eu assim o considero, porque pela riqueza das coisas que eu senti, saborei ali, ficou colorido o momento, né, olhando tudo aquilo.
Professor, eu fazia sucesso lá em Capanema, em Quedas do Iguaçu, onde eu mantinha esses mesmos objetos, né? Aqui eu fui conquistando mais alguns, mas lá sim eu fazia sucesso, porque aquela região não é uma região antiga e não tinha o costume de preservar. Então, lá em Quedas do Iguaçu, onde eu iniciei essa coletânea, né, vários objetos, ou a grande maioria são objetos ganhos, alguém me deu esses objetos, e eu sempre prometi, eu falei, isso não será vendido nunca. É, o objeto que eu ganho não será vendido. E cada objeto de quem eu ganhei, eu me recordo de quem até o momento.
Bacana, isso então, dá uma segurança para quem está entregando, né, doutor?
Eu não comercializo isso, né, e eu tenho essa lembrança agradável. Então, os objetos lá em Quedas do Iguaçu, que não tem essa tradição, lá fazia sucesso. Caparema fazia sucesso, agora eu venho para uma região histórica, né, União da Vitória, com toda uma história por trás disso, né? História de lutas, né, para preservar a identidade física ou geopolítica aqui da região. E daí aqui, então, eu fico acanhado. Como eu disse, nós vamos lá na casa do professor Cordovan, que é um museu, né? Por falar em museu, professor, nós não temos na cidade aqui um museu. Não temos na cidade nem uma casa montada com as peças de época. Né? O professor Cordovan disse que em Porto União há um museu fechado, que não se tem acesso, com vários objetos lá dentro. Então, isso realmente entristece, porque...
Então, doutor Douglas, sua presença aqui, de repente, estimula exatamente aqueles que têm a responsabilidade em relação a esse espaço que está fechado, né, em reativar o respeito à memória do passado, a todos aqueles. Eu gostei de uma coisa, o senhor falou assim que o senhor ganhou objetos. Vou lhe perguntar aqui, vou interromper essa linha nossa. O senhor aceita objetos, doutor?
Ah, sim, aceitamos. Como eu falei,
doações?
Sim, a maioria dos objetos que eu tenho me foi cedido.
Perfeito.
E como eu falo, como essa sessão também tem uma história relacionada a esse objeto. Então, me é cedido, eu guardo, eu limpo, restauro, né, e eu guardo o objeto. Eu gostaria de, se houvesse um museu aqui, de participar com os objetos que eu tenho, se fossem necessários. Né? Bom, a gente guarda realmente com carinho
isso. Isso que é bom e importante, quem interrogou com o senhor nas cidades que o senhor esteve, ter certeza absoluta que aquilo que o senhor falou está cumprindo. Isso é importante, né? Porque entregar em mãos de pessoas que tiram proveito em relação ao objeto é um pouco triste. Então, entrega direto para quem realmente é um guardião da história, né, em relação a esses acervos. Doutor Douglas, nós temos 3 minutinhos e eu tenho uns questionamentos, vai ser meio rapidinho aqui agora. Existe algo que o senhor considera raridade?
Olha, professor, o raro para mim é esses documentos do meu avô, da década de 30, né? São documentos únicos. Eu tenho algumas máquinas fotográficas boas, que eram do meu pai era repórter fotográfico, né? Na década de 60, então eu tenho lá umas máquinas Rolleiflex ainda, estão em funcionamento, claro, não se utiliza mais, e que eu considero raridade isso, né? Porque a raridade pessoal, né? São esses objetos, raridade pessoal e sentimental mesmo.
E me diz uma coisa, algo que foi difícil de resgatar, porque nessa caminhada o senhor tem algo que de repente olhou e até mostrou para a pessoa a importância, foi difícil de resgatar. Existe alguma coisa?
Eu tenho um relógio que era da minha avó, foi dada à minha mãe, um relógio alemão de mesa, e esse relógio foi levado ao relojoeiro para fazer o reparo nesse relógio. E quando nós fomos, fui lá com a minha mãe tem 84 anos, fui com a minha mãe, isso já há alguns anos, pegar o relógio do conserto, o relojoeiro veio com outro relógio. Sim, mas não é esse relógio. Não, mas é esse aqui. Não é esse relógio. Tem até foto do relógio. Né? O que ele tinha feito? Entrega esse relógio para uma outra pessoa. É, entrega esse relógio para uma outra pessoa e ele queria substituir aquele. Não, mas esse aqui é igual, só a cor que é diferente. Não, mas tem que ser outro relógio. Aí nós tivemos que ir atrás desse outro relógio. Demoramos acho que uns 18 meses para resgatar o relógio, que a pessoa daí não queria entregar, que dizia que o relógio era dela.
Percebeu que...
E deu uma confusão, então esse relógio realmente foi a peça mais difícil de resgatar.
Isso. Olha só, então vamos olhar assim, com muito carinho para esse relógio, né?
Sim, sim, esse está bem guardado.
Isso. Doutor Douglas, estamos terminando, mas pelo que eu estou notando, o senhor deve ter um projeto em termos de amanhã depois aposentado, mas com esse material, colaborar com a sociedade, é isso?
Olha, certamente, se necessitar colaboração, que eu cedo alguns objetos, eu cederia. O mentor disso é o professor Cordovan, ele tem toda tem um projeto lá da criação do museu e a gente vai atrás.
Que bom, que bom. Uma mensagem para encerrar, que o nosso tempo já estourou, doutor Douglas.
Olha, que as pessoas tenham a sensibilidade de manter a sua história, mesmo que seja a sua história pessoal, não relacionada a objeto, mas vamos falar de história. Então, cada um que preserve a sua história, a sua identidade pessoal, né, e isso passa para os seus sucessores, né, sejam filhos, né, e que deixe uma boa história. Professor, eu tenho uma admiração ao senhor, sempre está envolvido nessa parte histórica, desde a montagem lá da réplica do avião, né, até todos os outros aparatos aí, que envolvem cultura.
Precisamos, né? Temos que zelar por aquilo que é nosso e diz respeito. Muito obrigado pelas palavras, obrigado pela presença. CBN Entrevista hoje com o doutor, nosso delegado, Douglas Carlos Possebon e Freitas. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, professor. Estamos à disposição sempre, principalmente para falar de assuntos não policiais.
Muito bem. Mas nós vamos falar qualquer dia sobre isso também.
Ah, não, também.
Legal. Bacana. Muito obrigado, doutor Douglas, e vocês que nos acompanharam. Um excelente sábado. E sábado que vem retornamos com CBN Entrevista.